Uma mulher fala a verdade.
Olá, viva! Hoje temos aqui o nosso mangolé especial.
O direito à manifestação surge em homenagem ao direito de pluralidade de expressão que um Estado democrático de direito deve, neste caso, defender e preservar. E em Angola isso está consagrado no número 1, do artigo 2º da Constituição, que Angola é um Estado onde existe pluralidade de expressão. E também há um outro direito que é, a esta altura, com a manifestação é obedecido, que é o direito à liberdade de expressão, que está consagrado no artigo 40. E esses dois direitos, de pluralidade de expressão e o direito à liberdade de expressão, têm o suporte também no direito à manifestação. Porque manifestar-se é o quê? Manifestar é apresentar a insatisfação por aquilo que o povo acha que não corresponde com o que está acontecendo. Então, se é a expressão da população, a esta altura seria um Estado não democrático de direito aquele que exclui exatamente o direito à manifestação. Porque teríamos aqui um povo que não tivesse qualquer forma de como manifestar a insatisfação, se calhar também apoiar uma determinada política pública que favoreça ao cidadão. Então, esta é a razão principal da existência das manifestações. É exatamente como um meio de expressão, não só de todo cidadão, mas também das minorias, porque também não é um dos mecanismos que as minorias encontram para manifestar, para fazer-se sentir e para também aquele que está a governar sinta e ouça. Tem sido um mecanismo aqui em Angola com resultados positivos. Só para lembrar que há dias a Procuradoria-Geral da República fez manifestação, também reivindicando os seus direitos, e hoje em dia já temos a resposta do Poder Executivo, neste caso do Poder da República, que disponibiliza as cabimentações da compra de viatura para os magistrado do Ministério Público, para dizer que, afinal de contas, valeu a pena também recorrer a estes instrumentos, porque ainda ontem saiu o decreto, neste caso, o despacho do presidente, em que a esta altura vão ter também lexos, não vão deixar de andar de cupa-pata, porque é um descompasso em que os corruptos andavam de lexos e eles andavam de cupa-pata, mas a esta altura recorreram-se ao direito à manifestação, mas já têm luz verde, em que daqui vão também passar a andar de lexos. Então, para dizer que é uma forma de pressão, de fazer com que o Presidente da República e aqueles que têm o poder de decidir e ouçam as vozes das minorias e também daqueles que reclamam pelas melhores condições de trabalho.
Muito obrigado, Dr. Cajamba. Esse conta mesmo, ai, não vale a pena. Olha, os magistrados do Ministério Público e também judiciais, de facto, deixarão então de recorrer aos cupapatas e passarão então a ter meios de locomoção próprios, que são os transportes. É, de facto, era mesmo complicado. Os marimbondos de Lexus e os homens da justiça de cupapata. É a vergonha do nosso país. Doutor Enoque Livulo, o direito à manifestação finalmente não é crime. É mesmo o direito dos angolanos.
Naturalmente, tanto mais uma vez, saudar efusivamente aos internautas, aos colegas do painel. Conforme fez menção aqui o Dr. Cajamba, de que na verdade a manifestação é um direito, conforme se sabe. Numa perspectiva comportamental, vamos entender a manifestação como uma resposta do cidadão face, portanto, à insatisfação que o sistema, a insatisfação ou contra-identificação do sistema face a alguma área, portanto, que não esteja a andar como devia. Portanto, podem ser áreas diversificadas, pode ser tanto na saúde, na educação, uma esfera puramente social, etc, etc. Pelo que vamos entender a manifestação como um exercício de cidadania, partindo do pressuposto de que todo e qualquer cidadão, portanto, tem deveres para com a pátria e, naturalmente, lhe deve ser conferido direitos. E a manifestação é um deles, pelo que o cidadão deve, de modo pleno, gozar, usufruir dele, sem que receba, portanto, represálias por parte de quem dirige. A nível daquilo que tem que ver com atuação, fala-se muito de manifestação e atuação do corpo de polícia, etc, etc. Eu quero entender a polícia como uma variável parasita, sendo que apenas obedecem, portanto, são apenas músculos que obedecem aos comandos do cérebro. Os comandos do cérebro, estamos a falar para a postura, que é do nosso executivo, encabeçado pelo Presidente da República, João Lourenço, e que de uma forma ou de outra vêm tomando posições contra a dignidade do próprio cidadão, ou seja, excluindo de alguma forma o exercício de cidadania. Portanto, conforme você sabe, a esfera humana é falível e dentro das falhas que o gestor pode vir a ter, tem que existir, portanto, indivíduos que surjam ao terreiro, disponibilizem-se para dizer que a área tal não está boa, pelo que nós entendemos que devia ser assim. Portanto, a manifestação, conforme fiz menção há instantes, não é apenas uma questão de luxo ou vontades, como se as pessoas tivessem um botão a nível do corpo que clicassem, é um direito fundamental do cidadão para um Estado democrático de direito. Portanto, isso é um aspecto fundamental que tem que ser aqui revisto, pelo que as pessoas não devem ser bloqueadas, vetadas, quando, portanto, ousarem em exteriorizar este mesmo direito.
Doutor Santos, é satisfeito ver, portanto, os magistrados do Ministério Público agora andar de eleito, ao contrário dos culpapatas?
É um bem-estar que vai ser proporcionado a eles, pelo que entendem que é fundamental para resolução e mediação dos seus problemas pessoais e ou de trabalho. Portanto, é inerente ao exercício que têm estado a fazer, como homens de leis. O que mais olhar para o Lexus tem que se olhar para aquilo que têm sido as suas atuações enquanto animais éticos e deontológicos. Vamos olhar, por exemplo, para a cedência das viaturas. Recebem as viaturas, mas o que é que fazem para traduzirem, portanto, aquele bem a olhar para aquilo que é a sua responsabilidade principal enquanto um magistrado? Pelo sim, pelo não, a fazerem com zelo e dinamismo, aí a sociedade agradece. E a falarmos de lei, precisamos de perceber na mais vertente de neutralidade possível, onde não deve nem beneficiar o A nem o B, fazendo valer apenas a verdade acima de tudo e sobre todos. É nessa perspectiva em que as viaturas serem cedidas, prefiro entender que é apenas uma sequência onde uma sequência de organização da nossa pirâmide governamental. Vamos ver que, em alguns momentos, as nossas estruturas superiores mostram-se que estão com a pirâmide invertida, em que as prioridades não são tidas nem achadas. Pegamos o necessário, vamos dizer assim, entendemos o complementar como prioritário. Como consequência, a gente acaba atropelando em alguns aspectos que fazem parte da prioridade do próprio cidadão.
Muito obrigado, Dr. Livulo. Afinal, a manifestação é mesmo necessária. Então, se é necessária, por que então dessas mortes na Lunda Norte, se afinal o Presidente da República reconhece que, de facto, a manifestação é necessária? As autoridades também sabem que, afinal de contas, é preciso que as pessoas, quando não estão satisfeitas com uma determinada situação, devem sair à rua. E os magistrados saíram. E agora foram respondidos. Então, por que também o governo, as autoridades, não responderam positivamente à manifestação daqueles pacatos cidadãos nas Lundas que saíram às ruas manifestar? Porque há uma diferença muito abismal entre quem vive nas Lundas e quem vive no Ambo, e para não falarmos em Luanda, para não falarmos na Huila, de facto, só mesmo vendo é que as pessoas devem acreditar. Bom, a resposta foram balas reais e agora surgiu o segundo processo. A questão que se coloca é: será que a PGR fez mesmo investigações para encontrar os verdadeiros culpados nesse sentido? Temos aqui então o nosso grande homem, Manuel Candolo. É jurista, também é sociólogo.
É um tema bastante atual, atuante e atualizado. E estou muito grato por partilhar esse painel com meus grandes, gigantescos do conhecimento. De facto, é um prazer estar com os meus causídicos colegas. Na verdade, é uma situação que tem vindo preocupando a sociedade em geral. Fazendo um panorama histórico no que diz respeito o direito à manifestação, e temos vindo a ver a França sendo considerada como um país onde originou como o berço da democracia, na qual subestabeleceu-se os três princípios: liberdade, igualdade e fraternidade. Então, a França, ab início, já teve essas consagrações nos seus diplomas legais e não só. A título de exemplo, a Constituição de 1797 já consagrava o direito à manifestação, nos seus artigos 41, 42 em diante. A Constituição de 1771 também vinha consagrar o direito à manifestação, dizer que o direito à manifestação está consubstanciado ao direito à liberdade. As pessoas manifestam-se por um determinado descontentamento, um direito que não está a ser dado ao cidadão. Logo, quando essas e outras situações acontecem, o cidadão, e não só, tem o direito a se manifestar, que é um direito que está consagrado no nosso ordenamento jurídico, e o Dr. Kanjamba fez muito bem a menção, nos termos do artigo 41, 47, em diante da Constituição, que consagra as pessoas se manifestarem sobre um direito que não está a ser dado. Hoje por hoje, nós devemos aprender que os nossos direitos não são pedidos favores. Os nossos direitos são obrigados, são exigidos. Então, quando assim acontece, o cidadão tem a amabilidade, tem a prerrogativa de sair às ruas, de sair às mídias, para se manifestar sobre um direito que está a ser molestado. Então, eu fico muito triste como é que o nosso ordenamento jurídico, principalmente a nossa lei magna, que é a Constituição, consagra o direito à manifestação. Mas quando um número de indivíduos saem pelas ruas no sentido de discutirem, protestar, repudiar aquilo que é o nosso direito, que é protegido por lei, os órgãos de segurança, sobretudo a polícia, interferem, quer estragar a manifestação, quer chacotear, quer fazer manipulações, levantamento de armas, até há situações que saem tiroteios, que é um paradoxo. A Constituição diz que todo indivíduo tem direito à manifestação, mas quando essa manifestação é feita, rebelias, situações de impedimento, situações de neutralizar, impedir para que essa manifestação não se realize, isso é um ato inconstitucional. Todo ato consagrado na Constituição que é violado, então acaba de ser um ato inconstitucional. Então eu sou da opinião que os nossos órgãos de segurança, a polícia, as FAP, devem pura e simplesmente acompanhar todo o processo, não é? De que as coisas correm da melhor maneira. Quando a polícia tenta impedir esse ato de manifestação, acaba de cometer uma inconstitucionalidade, salvo se porventura os manifestantes mostrarem comportamentos inadequados, comportamentos indecorosos, como ultraje, ofensas às entidades públicas, por aí fora, aí sim. Mas quando os manifestantes estiverem a realizar essa manifestação, passo o termo, em conformidade com a lei, os nossos órgãos de segurança devem pura e simplesmente apoiar, não é? Proteger, dar dignidade, não é molestar, não é fazer tiroteios nos aparatos das manifestações. Isso é um ato inconstitucional. A nossa Constituição é muito clara quanto a isso. Então, na verdade, temos que mudar de paradigma, porque essa figura acaba de estragar o bom nome e a reputação dos dirigentes, porque de facto quem fala a verdade não merece castigo. E a verdade dói, né? Mas constrói. É necessário que nós fôssemos democratas, né? No verdadeiro sentido da palavra. Ser democratas a nível formal, isso não nos interessa, não é? Mas material não se faz sentir, é complicado. O artigo 1º da Constituição diz que o Estado, o nosso país é um Estado de direito democrático e baseia-se e protege a dignidade da pessoa humana. Mas como é que um país que protege e salvaguarda a dignidade da pessoa humana, quando há manifestações do gênero, sai mortes, sai tiroteios, sai ferimentos? Estados Unidos, quando está para fazer a manifestação, aquilo acontece naturalmente. Há tempo havia um norte-americano que morreu por negligência da polícia americana, e todos os negros saíram manifestar. Essa atitude não está boa. Essa atitude não está boa por aí fora. Então é necessário a gente mudar de paradigma para que Essas mortes não vêm acontecer porque quem fica a perder são as famílias, é o país em geral. Aos poucos vamos acabando, mesmo assim, cada manifestação morta. Então, é um pouco complicado. O nosso país deve pautar quanto a isso no princípio da legalidade. O direito à manifestação é um direito supra e pré-constitucional. O direito à manifestação está consubstanciado ao direito à liberdade. A liberdade de expressão, associação. Não podemos ver o direito à manifestação como uma forma de trazer a destranquilidade pública, não. O direito à manifestação é um direito da primeira geração, como direito à vida, direito à liberdade, direito à dignidade da pessoa humana. A quem é de direito? Que pautasse numa outra conduta, porque manifestar sobre um direito que não está a ser dado, mas que devia ser dado, há uma omissão por parte de quem governa, não é falta de respeito, isso não é abuso, mas sim é reivindicar sobre um direito que devia ser dado por força da omissão de quem está a governar ou de quem está a dirigir, não é dado, e é pela qual que os cidadãos saem às ruas para se manifestar. Eu vou criar aqui um desafio. Se porventura os dirigentes, a quem é detentor do poder, pautar pela satisfação das coletividades públicas e não só, creio eu que as manifestações em Angola vão diminuir. Só a manifestação porque, de facto, não é? Há um direito que devia ser dado, mas por causa da omissão não nos é dado. Se houver a distribuição equitativa, tanto nos recursos econômicos, minerais, nós vamos ver que o nosso país vai parar com a manifestação. Só a manifestação porque há um direito que está a ser oculto.
Doutor Candolo,
sim.
O Tribunal da Lunda Norte tem a oportunidade soberana de repor a verdade, neste caso do caso Pascoal?
Na verdade, pedir desculpa não é questão de rebaixo. Pedir desculpa é questão de humildade. Nós, hoje por hoje, cometemos muitas gralhas a nível do exercício do poder. Cometemos muitas, mas muitas gralhas. Então é muito normal, né, a quem é de direito vir ao público, pedir desculpa e absolver essas pessoas que estão a ser injustiçadas. Milimetricamente, isso vai acabar de escanutuir aquilo que são os ideais da nossa Constituição. O direito à manifestação é um direito consagrado. Eu sou da opinião, a quem é de direito, não é? Absolver os cidadãos que foram detidos por causa do caso Cafufo, repor a liberdade a este cidadão, porque este cidadão só estava a cumprir aquilo que está na lei. O não fazer de um dever, razão pela qual que fez com que ele se manifestasse, só por isso. É muito normal. Não é? Até os latinos dizem o seguinte: errar humano é este. Né? Errar é humano. Permanecer no erro é que é desumano. Então, solta os indivíduos que foram apreendidos, né, no passado dia, de que maneira que também eles possam ir na sua vida, porque têm família, têm filhos por criar. Se calhar muitos foram despedidos no seu local de trabalho, por causa desse tempo todo que estão detidos, e isso. A um país de direito democrático não é boa coisa. A um país de direito democrático não cheira bem. Então é necessário os órgãos competentes verem essa situação, ver fácil resolvida.
Muito obrigado, doutor Candolo. Sim, senhora, nosso jurista e sociólogo, é doutor.
A nossa pergunta é a seguinte: mas quais são as causas de um número tão elevado de manifestantes em Angola? Há muitas manifestações. Estamos perante uma governação que não vai de encontro com a ansiedade dos angolanos, ou então estamos perante uma governação que não se abre diante do seu povo?
O número elevado de manifestações. É preciso saber ler. Quando falamos de leitura, não se trata simplesmente de descodificação de letras para traduzir uma palavra. Os eventos também são suscetíveis de leitura. Eventos, estamos a falar de factos, situações que acontecem. Se a criança, embora na iniciação, ao ir para a escola, ela já sabe ler, sabe que atravessar uma estrada tem que olhar para a esquerda, para a direita, para depois dar o seu segmento. Isto acontece também para nós, enquanto humanos. E as figuras públicas não estão excluídas deste panorama. O que acontece é que os nossos líderes não leem. E se leem, leem mal. Objetivamente, o número elevado de manifestações deve-se fundamentalmente ao estilo de vida, portanto, à pobreza extrema, às dificuldades que o cidadão vive dia após dia. E convém aqui dizer que essas dificuldades não respondem apenas a uma única área. Para falarmos está apenas no capítulo financeiro, não. Em todas as áreas. A nossa saúde está completamente doente. Está com furos abaixo. Nunca vimos o número de morte ser tão elevado conforme a gente vê agora. É que o organismo dá ruptura. As famílias vivem dificuldades econômicas, tanto que nem conseguem alimentarem-se, comem apenas para terem a pança ou o estômago cheio, não alimentam-se para nutrirem os organismos. Como consequência, o corpo cede, torna-se susceptível, o sistema imunológico fica fragilizado e dá para as doenças. O indivíduo doente não consegue, não tem dinheiro para fazer adesão à compra dos medicamentos, dos fármacos, porque o hospital também não dá. Como consequência, dão as mortes, como a gente está a verificar. E esses factos traduzem-se num nível de insatisfação muito elevado da parte do cidadão, e que aquelas pessoas mais corajosas, com maior amor à vida e ao próximo, acabam manifestando-se naquilo que entendem e, na verdade, traduz aquilo que é verdadeiramente os seus direitos. Convém aqui dizer que o número de manifestações tende a aumentar. Então, à medida que o tempo vai avançando, as pessoas vão saindo do quarto escuro para a luz, vão tornando-se mais esclarecidas, é a velha máxima do alicerce. A camada pobre, que é maior, que faz parte da base, vai ganhando lucidez, vai tornando-se esclarecida, vai mover, vai andar, e andar a casa cai. Estamos a falar da queda de um regime ditatorial, a queda de um regime que diz fazer, mas nada faz para o povo, faz mais para si, para a sua elite. Entretanto, é daí o número elevado de, tanto de manifestações.
Uma mulher fala a verdade.
Se, na verdade, o que motivou aquelas populações é mesmo reclamar as condições de vida, então o governante deve ter mais sensibilidade, deve ouvir. Na verdade, o nosso psicólogo Livulo chamou a atenção em que também todas as forças pudessem intervir, e a oposição, enfim, porque quando a causa trazida à luz do dia é a causa de todos, então todas as forças e tudo devem fazer. Com certeza, assim devesse existir, devesse ser. Só que o facto está a ser interpretado, está a ser manipulado de uma outra forma, está a ser manipulado como que é um movimento do protetorado que procura a todos os custos proclamar, se calhar, a autonomia daquela região. É dali que mesmo todos os relatos, mesmo a questão, por exemplo, do crime em que foram acusados, a associação criminosa, é clara. É aquele grupo que já existe, mas a intenção principal daquele grupo é fazer cometer crimes. Então, que é a associação criminosa. E aquilo que alguém tinha dito, que também nós temos alguns partidos que são puramente associações criminosas, porque estão ali também para surrupiar os bens do nesse caso, a riqueza do Estado, também estão ali com fins criminosos. Ok, só pela tipificação do crime já percebe o que que rola, o que que eles acham de realidade que aconteceu. É orientado também pelo crime de rebelião. São aqueles que querem, aliás, subverter a ordem. Então, só por esses dois crimes em que eles vêm acusados, enquanto jurista, estou claro de que os fatos que estão lá no tribunal é não tanto quanto de simples manifestação, é apenas de manipularam, trocaram, de modo a ver o cidadão a ser punido de... Veja que o crime de rebelião é de 5 a 12 anos de prisão. E como eles vêm, acusam de que é rebelião armada, isso está tipificado no número 2 do artigo 329, ali se agrava, é de 10 a 15 anos de prisão. Vejamos, colocar 40 pessoas, 400 pessoas durante 15 anos de prisão e a gastar o fundo do Estado, porque quem fica condenado come à custa dos Estados, e estamos a perder uma força viva em que devesse contribuir para o crescimento não só daquela região, como do país. Então, há que se mudar as políticas de punibilidade, porque não só com as cadeias, que às vezes se resolvem o problema, tem que existir inversão das políticas de punibilidade. Podemos implementar a punibilidade por trabalhos, enfim, úteis para a comunidade. Mas estou aqui a dar esta possibilidade caso o que esteja lá no fundo seja este ato de tentar proclamar a autonomia. Mas se for simples manifestação, que é o descontentamento, não tem razão de ser qualquer tipo de processo criminal.
Muito obrigado, doutor Kajamba, e os argumentos de razão em relação a esta questão em debate. Doutor Kajamba, só desculpar-nos, queríamos então ainda ouvir uma peça que a Voz da América passou em relação às lundas. Então chamamos desde já a atenção dos nossos ouvintes. Vamos acompanhar.
Uma mulher fala a verdade.
Santos, que disse a Voz da América:
recebemos uma acusação do Ministério Público dos crimes que foram imputados a estas pessoas. Portanto, são cerca de 400 pessoas que estavam envolvidas na manifestação que não se realizou, mas na acusação são cerca de 40 pessoas que vêm discriminadas com os seus dados, que de facto a acusação pesa sobre ele aqueles crimes de associação de malfeitores e outros que estamos a aguardar agora que haja a pronúncia do juiz para que esse juiz marque a data para a realização do julgamento. Mas quero informar que o Zeca Mutima continua em Luanda. A qualquer momento poderá ser evacuado para a Lunda Norte. A única coisa que falta é apenas a pronúncia do juiz e, naturalmente, marcação da data de julgamento.
Todos os ativistas detidos e outros ainda em liberdade, anulados neste processo cafofo, serão julgados no mesmo dia e no mesmo tribunal.
Neste processo do Zeca Mutima, para além do Zeca Mutima, também estão envolvidos autoridades tradicionais, alguns sobas e outros, que de facto também foram rolados neste crime que vem sendo acusado pelo Ministério Público. Todas essas autoridades tradicionais e alguns membros de protetorado, todos foram convocados para o mesmo crime e vão ser julgados juntos na província da Lunda Norte, no mesmo dia, no mesmo processo com o Zeca Mutima.
Só que não se sabe a data, até hoje.
Até hoje não se sabe a data, mas acredito que pelo andar das coisas está muito acelerado, já há acusação. Falta apenas a pronúncia do tribunal para ver se de facto concorda com aquela acusação feita pelo Ministério Público e, de seguida, haver julgamento.
Bom, doutor Kajamba, eram 400 pessoas que participaram na manifestação, mas a PGR parece-me que só acusou 40 pessoas e acusadas de associação de malfeitores e rebelião armada. Mas em função disto depois, também surgiu o segundo processo. Esse segundo processo, segundo informações que obtivemos, é que surge, portanto, de uma suposta investigação aberta pela PGR, quando, de facto, a PGR, nas declarações anteriores que tivemos, no mês de janeiro, fevereiro, março, dizia que não iria fazer investigação nenhuma. E também não se comunicou aos angolanos que estava em curso uma investigação. Bom, mas agora aparece o segundo processo, portanto, onde os agentes dos serviços de segurança aparecem, portanto, como também arguídos neste processo. Como jurista, advogado e, acima de tudo, um ativista cívico, o que isto pode simbolizar, significar para os angolanos?
Na verdade, acompanhamos aqui a peça daquilo que passou e a visão do advogado que está a acompanhar o processo. É que, na verdade, de 400 pessoas, apenas estão, a esta altura, detidos ou detidas 40 pessoas. A esta altura também nasce um outro processo que foi, neste caso, arquitetado pelo Ministério Público contra os agentes. Para dizer que nós, até no nosso primeiro pronunciamento sobre este caso, Cafu, nós já tínhamos proposto em que o processo que devesse ser aberto não o contra os manifestantes, mas sim contra os agentes da autoridade, por terem atuado à margem dos princípios da atuação de um órgão de soberania. Estamos a dizer que os policiais são menos agentes e que agentes do Estado. Então, a sua atuação deve subscrever-se numa conduta própria. Vejamos, a esta altura, os verdadeiros arguidos devessem ser aqueles policiais que atuaram, que pegaram armas, que dispararam, que mataram. Esses são os verdadeiros arguidos que a esta altura devessem estar lá na cadeia. Não o pacato cidadão que saiu à rua para manifestar-se. Estamos aqui a fazer análise do caso Cafufo. Na verdade, cada caso é um caso. E a esta altura são acusados no crime de associação criminosa. É um crime que tem, a esta altura, uma moldura penal de 1 a 8 anos de prisão, em que 8 anos de prisão não são 8 dias, é muito tempo. E estamos a falar de mais de 40 pessoas e provavelmente, se são 400 pessoas, provavelmente as outras pessoas devem estar no processo arrolados como simples declarantes, e porque sempre que há um ato desta natureza, também juridicamente, por aquilo que é a experiência que nos aconselha, não é verdade que as 400 pessoas foram autoras e provavelmente exista as cabecilhas desta manifestação, e provavelmente sejam essas 40, se calhar, podendo até existir um exagero, se calhar poderia ser menos, em que são essas que devessem, talvez, ter, buscando aqui a figura de graduação, de, neste caso, da culpa, pudesse talvez estar a aguardar lá em prisão preventiva, porque o crime é de 1 a 8 anos e ultrapassa os 5 anos de prisão, e isto não dá liberdade, neste caso, esperar em liberdade. Ouvimos aqui que também estão a ser acusados no crime de rebelião, o que é muito triste. Rebelião é um crime previsto também no nosso Código Penal, no artigo 329, em que é autor deste crime aquele que procura alterar a ordem constitucional ou então subverter as instituições do Estado. Bom, não estranha esta acusação do Ministério Público, por aquilo que nós acompanhamos o pronunciamento, não só da polícia, depois do incidente, em que eles dizem que os populares apareceram por volta das 4 horas, com armas de fogo e armas brancas, enfim, e que queriam atacar uma esquadra policial para lá meter a bandeira do protetorado, neste caso, como que um sinal. Bom, face a esses argumentos deles, tem razão de, assim, configurar, então, neste crime de rebelião. Mas também outras vozes contrárias, que é o princípio do contraditório, em que não temos que apenas ouvir um lado. Lá os próprios ativistas e até ativistas independentes, que não fazem parte do movimento dos protetorados, viram que também declararam que não é verdade que o povo não tem arma, onde que iriam buscar as armas para ir a umas quadras, enfim. É apenas simples manifestação da insatisfação pelas condições de vida que lá se vive. Nós, enquanto comentadores e juristas, queremos que esta é a posição tão real, porque também na condição de ser uma continuação da luta pela autonomia daquela região, conforme eles dizem que havia um acordo com o colono português para consagrar aquela região com um estatuto de reconhecimento internacional, e a esta altura como que pudessem lutar, continuar para a autonomia e sendo um protetorado, dentro do direito, o direito público internacional, um protetorado é um Estado, é uma região que está sob tutela de um outro Estado, em que materialmente faça parte do figurino do Estado em que se encontra, mas formalmente interesses sociais, aliás, interesses externos, enfim, é gerido por um outro Estado. Bom, se for esta a realidade, na verdade, e poderia se configurar mesmo no crime de rebelião, visto que Angola defende o Estado unitário, nos termos do artigo 8º da Constituição da República, e a única forma que ela reconhece é a desconcentração, descentralização, são esses, neste caso estamos a falar das autarquias, enfim. Agora, qualquer tendência de fazer com que vingue aqui a legalização de um protetorado é, na verdade, contra a Constituição.
Sim, senhora, agora vamos evoluir. Doutor Livulo, psicólogo.
O silêncio diante de qualquer injustiça é nada mais, nada menos do que uma cumplicidade face à injustiça. Nesta feita, o silêncio das forças políticas da oposição face ao assunto, ao problema, O nefasto acontecimento Cafunfo representa fundamentalmente uma cumplicidade extremamente vergonhosa. Repito, extremamente vergonhosa, numa perspectiva de que a ação a ser praticada será, portanto, a olhar para o bem maior a ser preservado, que é a vida, que é a dignidade, portanto, do cidadão angolano. Porque fazer oposição não significa simplesmente surgir para dizer que isto não é. Significa, fundamentalmente, ou pressupõe a sugestão e, naturalmente, também não diz que tem, não implica que tu tens que olhar simplesmente para aquilo que tem que ver com a sua cauda, mas ter uma visão panorâmica, uma visão maior para aquilo que tem que ver com a realidade atual e aquela que se quer, portanto, ter. Hoje em dia fala-se da tripartida, mas ainda assim vemos com muita tristeza também outros partidos simplesmente dispostos a fazerem número, outros partidos simplesmente, portanto, pois não se percebe. Partidos tão tradicionalistas, partidos de museu, tu não consegues olhar para ele e dizer que é oposição. Eu, particularmente, eu não consigo olhar para uma FNLA e dizer que vocês fazem oposição. Que tipo de oposição que você faz? Quer vir surgir hoje em dia para falar de federalismo? Tem que estabelecer políticas que olhem para, portanto, a maior parte da população. Então vamos fazer inquérito. Quantos aqui percebem de federalismo? Federalismo é o quê? Vocês não percebem federalismo? Então temos que olhar para aquilo que tem que ver com a necessidade do cidadão. E o sentido de unificação tem que ser maior. Aquilo que Bob Marley fazia nas suas expressões, que unidos venceremos e divididos cairemos. Velha máxima, onde há mais brasa, mais temperatura. Portanto, vamos unificar as brasas para fazendo com que a panela ferva. E não o contrário. Uma brasa não vai fazer a panela ferver, pelo contrário, vai apagar. As FNLAs, os PRS, que olho com muita pena, que ficam ali à espera de migalhas de receber um executivo em véspera de campanha para depois desviarem para suas vidas privadas. É preciso despir-se desses ideais de museu. Maior sentido de unidade, porque, nesta altura, o conceito de oposição é do cidadão. Isso tem que ficar claro. O conceito de oposição não pode ser entendido como líder político, não. O cidadão, nessa altura, o angolano, nessa altura, representa a maior parte da oposição. Isso está mais que evidente. Até nas zonas periféricas, em que a tia, a avó de um dixi-dixi, que nem consegue parafrasear um português, olha para o panorama social e diz que as coisas não estão boas. Porém, eles vivem numa matrix em que entendem que existe simplesmente MPLA. Mas é preciso que a União consiga unir-se de modo massivo para terem mais pernas, chegarem até aqueles lugares mais recônditos, trazerem a verdade, trazerem a luz. Só assim que se vai conseguir alcançar o que se quer. A deixarmos impunes o excesso de força aplicado pela polícia, o que estamos a querer transmitir à sociedade? O que estamos a querer transmitir para outros agentes policiais distribuídos nesta Angola? O que eles vão aprender com isso? Que, para as suas ações negativas, há sempre alguém a proteger. E se há sempre alguém a proteger, naturalmente, vamos ter a polícia que nós temos hoje, uma polícia que, em vez de transmitir segurança para o cidadão, transmite mais autoridade. O que nós queremos não é autoridade, tem que me garantir segurança. Eu não posso ter medo do carro da patrulha, porque eu não fiz mal algum. O carro da patrulha está lá para me proteger eu enquanto cidadão. E isso é uma ação contínua. Isso é uma ação que tem que ser praticada o tempo inteiro, de modo contínuo. A perspectiva pedagógica, a perspectiva ética e deontológica, a perspectiva cívica da polícia. Não a perspectiva militarizada, não a perspectiva de farda, não. A perspectiva cívica da polícia.
Muito obrigado, doutor Enoque. Nós também assim terminamos então com este nosso Mangolê Fala a Verdade, bastante produtivo, pois falamos hoje do caso de Cafunfo. É verdade, o direito à manifestação e também os processos da PGR resultantes dos incidentes do dia 30 de janeiro em Cafunfo, província da Lunda Norte. Mas não ficamos por aqui. Na próxima quarta-feira teremos aqui mais outros debates. Muito obrigado, então, doutor Francisco Cajamba. Também agradecemos o doutor Enoque Livulo, psicólogo, e nosso companheiro sempre presente aqui no Namib Fala a Verdade. E também o nosso agradecimento ao nosso convidado, o doutor Manuel Candolo, jurista e sociólogo, sempre presente. E o nosso auditório, que desde as 10 acompanham o Namib Fala a Verdade. Por hoje é tudo. A verdade dói, mas liberta. Muito obrigado a todos. Estamos juntos.
Não, mulher, fala, verdade.